Dá licença, pessoal. Eu me intrometi aqui rapidinho antes do programa começar, só para avisar que a gente tem uma novidade de última hora. É que agora a gente também está disponível no Spotify, então já é mais uma facilidade para você conseguir ouvir a gente. O link do nosso feed lá no Spotify está aqui no post. Vocês podem clicar para assinar e seguir a gente e começar a receber todas as novidades do De Autores para Autores. Então é isso, bom programa a todos. Fala galera, tá começando mais um Leitura Cast especial de autores para autores. E a gente chegou agora no nosso terceiro programa. E seguindo aí a nossa linha de raciocínio, hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação de personagens. E para falar sobre esse assunto, convidamos alguém de peso. Ó, que moral. Senhoras e senhores, com vocês, Gabriel Tennyson.
Aqui é o Gabriel Tennyson, escritor da Suma e treteiro profissional do Facebook. O peso é só na barriga mesmo.
E comigo sempre aqui também, o Glazer. Fala aí, cara.
Opa, e aí pessoal, beleza? Boa noite. Ou bom dia, né? Ou boa tarde. Não sei. Oi.
Depende do horário que a galera te ouvindo.
Antes da gente começar, só aqueles recadinhos de sempre para seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @leituraverso, você acha a gente lá. Para entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail, que é contato@leituraverso.com.br, ou então mensagem nas redes sociais mesmo. Vocês podem ouvir a gente nos agregadores de podcast, ouvindo podcast, o Tuner, e é isso aí, vamos tocar esse programa. Para começar, afinal de contas, o que são os personagens? Parece uma pergunta um pouco óbvia, mas existem personagens e personagens. Então, o que eles são e qual é a sua importância para a história?
O personagem, ele é basicamente o veículo sensorial do leitor naquele mundo no qual a história se passa. Ele vai ser os olhos, os ouvidos, vai ter o tato. Vai ser um veículo, é de suma importância que o leitor se identifique com esse personagem. Seja esse personagem humano, uma raça fantástica, seja um cachorro ou até um objeto inanimado.
Os personagens, eles são, digamos, o corpo vivo da sua história. Então, assim, ter bons personagens é essencial, né? Até porque não existe história de ficção que não tenha personagens. Quando a sua história fala, ela fala por meio dos personagens e tudo mais. Então, eles são essenciais para a trama. Daí, a gente vai dar algumas dicas aqui de criação de personagens. Você tem algumas dicas aí, Gabriel, que você possa dar para o pessoal?
Olha, eu acho que a melhor dica de criação é você observar seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, destacar aquelas características que você acha mais relevantes, que você acha interessante colocar numa história. Afinal, ninguém quer um personagem tedioso. Uhum. E você misturar para compor. Claro, você pode ter outras referências, né? Referências literárias, referências cinematográficas, até de videogame. Mas, sim, como a mídia, a literatura, ela é diferente de cinema, uma das poucas vantagens que a literatura tem em cima do cinema é que você pode mergulhar na alma do personagem. Você pode entrar na mente dele, entender os mecanismos psicológicos de como funciona aquela pessoa, como funciona a sua personalidade, como ele reage ao mundo ao redor dele. No cinema, você não tem essa chance. A não ser que você faça uma narração em off, tipo os filmes do Zé Padilha, mas não é uma coisa muito comum, né, no cinema. No cinema você tem que basicamente contar as histórias através de imagens e diálogos. E nem sempre dá pra você expor ideias dos personagens através de diálogos, porque fica muito didático, fica falso, né? Então a literatura, ela tem essa pequena vantagem em relação às outras mídias, às outras mídias visuais. E eu acho que, inclusive, com o advento, né, da internet, dessa velocidade de informação, isso está se perdendo um pouco. Eu tenho visto escritores escrevendo romances ou contos cada vez mais parecidos com roteiros de filme, né, focando mais na ação, nos diálogos e não aprofundando muito o personagem, o que eu acho uma pena. Se eu tô afim de ler um livro, eu vou buscar nele justamente aquilo que outras mídias não podem me dar. No caso, a profundidade psicológica que a literatura permite, que nenhuma outra mídia consegue fazer igual.
Eu tenho uma pergunta, assim, mais pergunta de leitor mesmo. Quando vocês estão construindo personagem, como é que vocês sabem que aquele personagem vai conquistar o leitor? Tipo, eu sei que não é uma coisa garantida, mas como é que se bota carisma num personagem? Que realmente é uma coisa difícil, cara. O que mais vejo por aí é a gente lendo livro, assim, e o próprio protagonista, a gente não consegue se identificar com o cara. Porque é, porra, aquele cara é chato, ou não passa emoção nenhuma, alguma coisa assim. Então, como criar essa empatia do leitor com o personagem?
Cara, essa é uma boa pergunta. Porque, assim, acho que os personagens, eles têm que ser uma, não uma cópia, mas, digamos, uma manifestação de pessoas reais. Então, assim, se você cria personagens, por exemplo, que o próprio autor ache chato, que ache antipático, por exemplo, tem uma grande tendência que o seu leitor ache isso também. É meio que fundamental que você crie personagens que você mesmo goste. Ainda que sejam personagens ruins ou que sejam personagens criados para que você não goste, né? Para que o seu leitor despreze ou tenha raiva dele. Para que você consiga passar essa impressão para o seu leitor, acho que você mesmo tem que ter essa sensação do seu próprio personagem. Senão, caso você não tenha simpatia ou antipatia com o seu personagem e não consiga transmitir isso para o texto, muito dificilmente o seu leitor vai conseguir captar essas sensações, né? E aí, muito provavelmente, você vai ter tipo, personagens fracos e personagens que não têm carisma. Provavelmente, o seu leitor não vai gostar deles e o seu livro provavelmente não vai ser muito legal, porque os personagens, eles sustentam a história. Então, se você tem personagens que não se sustentam por conta própria, muito dificilmente vai ter algo além no livro que consiga carregar essa história até o final.
Ó, cara, eu faço macumba, mas mentira, tô zoando, justiceiros sociais, não me batam. É o seguinte, cara, essa pergunta foi realmente interessante, pelo seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, Harry Potter. Você perguntar ao público do Harry Potter quais são os personagens favoritos, poucos vão dizer que a maioria vai dizer que é o Rony ou a Hermione. E quando eu estava escrevendo Deuses Caídos, eu passei por isso. Né? A primeira versão do livro, o Júlio Cipriano, ele era um padre, assim, sabe? Padre típico de livro de horror. Aquele cara santarrão, chato, cheio de teoria teológica, em crise de fé. Aí quando eu acabei essa primeira versão em livro, eu falei, pô, cara, esse personagem está muito chato, cara. Está um pé no saco. Como é que eu posso fazer algo de diferente para conquistar o leitor? É um tiro no escuro, né? A gente nunca sabe se o leitor vai aprovar ou não o personagem. Então, acho que o que o autor deve fazer é que tipo de personagem você, como leitor, apesar de ser escritor, gostaria de ler. Então, fui no caminho inverso. Eu falei, pô, vou fazer um padre quase profano, praticamente, com um pezinho quase no ateísmo ali, e colocar uma dose de humor, digamos assim, herege nele. Aí peguei muito daquele quadrinho da DC Vertigo, o Preacher, né? Não sei se vocês conhecem a história. Tem um pouco de Constantine também. E fui misturando, coloquei um jeito carioca nele. Então assim, eu acho que esse é um problema muito comum, principalmente em livros em série, onde, por exemplo, no Harry Dresden Files, ele não sofre desse problema. O Harry realmente é um personagem interessante, é um personagem carismático. Mas, por exemplo, Harry Potter sofre desse problema. O Harry não é muito carismático.
Não, ele não tem carisma quase nenhum, praticamente.
Exatamente. Ele é chato. Então, eu acho que, se você reparar, por exemplo, nos quadrinhos, né? Se você fizer uma pesquisa na internet, perguntar quem a galera prefere, Wolverine ou Superman, eu tenho quase certeza absoluta que a maioria vai preferir o Wolverine. Isso também reflete um pouco os nossos tempos, porque a galera tá de saco cheio de personagens certinho, sabe? Paladinesco. Isso talvez funcionasse na década de 50, na década de 40 era um mundo em guerra, né? As coisas estavam mais maniqueístas, ou digamos assim, o bem e o mal, né? O imaginário popular era bem dividido entre nazistas e aliados. Então esse maniqueísmo funcionava, por exemplo, na criação de um personagem como Capitão América ou Superman. Mas hoje, com esse excesso de informação que a gente tem, com esse excesso de pontos de vista que a gente tem, a coisa tem um degradê, tem um tom de cinza entre o preto e o branco. Então acho que a galera vai se identificar mais pelos defeitos de um personagem do que pelas qualidades em si. Porque quando você cria um personagem com alguma característica assim, particularmente escrota, em algum momento da leitura, o leitor vai se sentir meio pelado. Pô, esse maluco aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho esses pensamentos toscos, embora eu não externe isso publicamente, mas isso pega naquela bola de ranço do leitor que está escondida no coração dele e faz ele se identificar. Uma coisa assim, que eu acho essencial pra um personagem funcionar, eu acho que é o humor, cara. Eu vejo muita história, o pessoal tá muito, sabe, com aquela síndrome de Watchmen. Mesmo numa história séria, cabe algum humor, sabe? Claro que você tem que ter um pouco de timing pra coisa, né? Não é você jogar uma piada no meio de uma cena tensa, mas falta um pouco de humor. Vejo a galera escrevendo, assim, uns livros muito sisudos, sabe? Com aquela preocupação, meu Deus, vou fazer um troço defão, trevoso, Satanás, vamos esquemular. Porra! Caraca, mano, sabe? Parece que o personagem tá, assim, em retenção anal 24 horas por dia. O cara não se diverte, sabe? Não te contrai. Uma boa leitura, ela basicamente ativa os gatilhos emocionais do leitor. Pô, aquilo estressa o leitor, cara, sabe? Embora ele esteja se entretendo, né? Entretenimento não necessariamente significa dar risada ou se divertir, mas pesa um pouco na leitura, entendeu? Acaba cansando o leitor. Principalmente em literatura muito séria, ela precisa de um pouquinho de uma válvula de escape, sabe? Pra dar aquela descontraída, até pra você quebrar a expectativa do leitor e poder surpreender ele na frente com uma porrada mais forte ainda.
Essa questão eu meio que vou tomar um pouco pra mim, porque as Crônicas da Aurora, né, que é uma pegada bem adulta, assim, bem dark mesmo. Tipo, pouquíssimas vezes tem cenas, assim, ou que sejam engraçadas, assim. É pelo contrário. Eu tenho mais uma carga dramática e trevosa, que nem você falou, tipo, durante quase o livro inteiro, assim.
Mas o teu é Dark Fantasy, né?
É, sim, Dark Fantasy. Então, assim, a própria pegada mesmo pode variar de livro para livro, né? Claro que, caso ali, tipo, durante a sua trama, se você esteja escrevendo alguma cena, você possa criar algum diálogo, sabe? Alguma coisa que possa gerar certo divertimento para o seu leitor, acho que vale, assim, mas, como você falou, tipo, piadas fora de contexto, ou que você crie piadas só pra, tipo, ficar suando engraçadinho, isso pode ter um efeito completamente reverso, você vai acabar sendo tosco, assim, no seu texto, sabe? E tem que, tipo, saber dosar, assim, muito bem, senão, ou você acaba ficando cômico demais em uma pegada de livro que não era para ser cômica, ou você pode acabar, tipo, suando sério demais em um livro que a própria história não é tão séria assim.
Dá pra fazer o leitor rir de nervoso também.
Sim.
Que nem nas crônicas que você tava falando aí. Porra, você tá lá lendo assim, e aí de repente começa a rir. Caralho, cara, o cara vai ser torturado e se cagou, é mole.
Acontece muito.
Algumas situações assim, meio absurdas, sabe? Tu ri de nervoso, não, cara, né? Que seja engraçado, mas tipo, tá tenso ali o
cara. Sim, cara. Você viu um exemplo de escritor que, apesar de escrever coisas trevosas, mas consegue colocar algum humor? É o Stephen King. O próprio Stephen King é bastante humorado, assim, tirando aquelas partes onde realmente tem terror, monstro, esse tipo de coisa. Ele costuma brincar um pouquinho, nos capítulos mais tranquilos, entendeu? Eu acho isso legal, acho isso importante, ajuda o leitor a se envolver na leitura.
Sim, até sobre essa questão aí das, tipo, cenas cômicas, assim, até no seu livro mesmo, né, no Deuses Caídos, tem uma cena lá, assim, que o Judas tá numa situação mó tensa lá e tal, e assim, ele tem a boca suja, né? A própria situação, assim, é, tipo, tensa pra porra, assim, sabe? Tipo, você sabe que uma merda grande vai acontecer e ele tá, tipo, falando merda, e assim, não é algo que destoa do livro, assim, né, e da própria pegada do livro, porque é algo que foi muito bem construído. Então, assim, mesmo aquelas piadas ali que ele fala e com a própria situação e tudo mais, acaba soando, tipo, completamente natural, assim, não é algo cômico.
Mas é porque a própria estrutura da história foi criada dessa forma. Como eu te falei, eu me inspirei muito em Preacher. E Preacher é assim. Preacher lida com temas pesados, né? Com ocultismo, blasfêmia, até pedofilia rola nas temáticas do Preacher. Mas mesmo assim, você percebe que existe um tom meio assim, Quentin Tarantino, de humor negro, na saga o tempo inteiro. Então quando você estrutura a história assim, pra ela já funcionar dessa forma, você pode usar um pouco mais de piada sem que não vai criar grandes problemas. O problema é quando você estrutura de uma forma, como você falou aí, tipo, o seu livro é um dark fantasy, né?
Sim.
Então assim, toda a tua história, ela tá preparada pra causar um certo sentimento de desesperança no leitor. Sim. Se você insere uma coisa assim, uma piadinha muito estilo Marvel e hoje, vai destoar, sabe? Vai causar aquele estranhamento no leitor. Falei, pô, cara, o que tem a ver, sabe? Então é uma linha assim muito tênue, não existe assim uma fórmula certa pra isso, vai da sensibilidade do autor mesmo, sabe, a hora que encaixa uma piada. Por exemplo, no Deus dos Caídos eu acho que teve uma vez ou outra ali que eu dei uma derrapada, tipo, pô, aqui não cabia uma piada, me falei, agora já tá aí, já tá publicado, deixa passar.
É só pra ficar claro, assim, que todos esses últimos diálogos aqui que a gente tá tendo falando sobre coisas cômicas ou coisa assim, é sempre com foco no personagem, né? Assim, justamente para que os seus personagens sejam condizentes com a sua história. Tanto o próprio personagem em si, né? O próprio psicológico do personagem em si, que nem no meu exemplo aqui. O meu próprio mundo, como ele é uma Dark Fantasy mesmo, e tem essa proposta de ser mais séria, ser mais angustiante, caso eu, tipo, acabasse colocando falas engraçadinhas, ou, tipo, personagens engraçadinhos demais, acabaria, tipo, destoando, esse personagem, muito provavelmente, acabaria sendo cômico para a trama, né? E não combinaria muito bem. Que nem a gente disse no último episódio, né? Sobre o world building. É importantíssimo que os seus personagens, que eles combinem com a própria história que você cria, com o próprio mundo no qual eles vivem. Então, assim, se você cria personagens que destoam demais da sua trama e do seu mundo e tudo mais, assim, já vai ser mais um ponto negativo para que seu leitor acabe ou tendo raiva dele, né, ou não gostando dele, de alguma forma, assim, ou achando ele um chato mesmo.
Sim, e nem sempre o personagem ter humor significa necessariamente carisma. Por exemplo, o Jar Jar Binks de Star Wars, que é o todo mundo odeia. Ele era para ser supostamente o alívio cômico lá da Ameaça Fantasma, mas todo mundo odiou. É, a mesma coisa, assim, na minha opinião particular, por exemplo, eu adoro o ator Ezra Miller, ele nome, quase que não sai. Eu gosto muito dele como ator, mas, cara, o Flash dele ficou muito Jar Jar Binks, sabe? Foi irritante, não ficou um personagem legal.
Mas é porque destoa.
Nem que destoa, que as piadas eram ruins mesmo, sabe? Não sei se a escolha do ator foi a melhor pro personagem, não sei o que aconteceu, se foi um problema de direção de atores... Mas também tem o contrário, né? Você pode ter um personagem extremamente escroto, extremamente vil, e ser extremamente carismático. Por exemplo, o Hannibal Lecter. O Hannibal Lecter do Anthony Hopkins. Pô, o cara é um canibal, cara. Ele é asqueroso, mas é um personagem extremamente carismático, né? Ele tem um certo charme, né? Naquela sua finesse, por ser muito culto, muito eloquente, muito educado. Então, isso acaba criando um contraste interessante nele, porque... um cara canibal, que se alimenta de carne humana. Como é que alguém pode gostar de um personagem desse? Mas ele não é um cara igual o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica. Ele, tipo, ele mata, ele cozinha, ele faz pratos bonitinhos. Inclusive, no seriado lá do Hannibal, cara, alguns pratos dava até fome, mano. Olhando assim, eu falei, pô, que isso tá bonito, cara. Se não me falassem, eu mandava pra dentro. Assim, de... essa linha pra criar um personagem carismático, cara, ela é muito, é uma coisa muito fina mesmo do escritor, porque tem personagem realmente que é escroto e você gosta, por exemplo, o Dr. House, né? Na ficção, o Dr. House, pô, é um personagem incrível, sensacional, cheio de camadas. Mas transporta isso pra realidade. Quem é que gostaria de conviver com um filho da puta daquele, entendeu? Ninguém ia gostar de conviver com o House da vida, porque o cara ele é um escroto, ele é um asqueroso. Mas na ficção ele funciona por quê? Porque o House fala muita coisa, ele verbaliza muitos pensamentos sombrios que nós temos, mas nós não temos coragem de externar isso, até porque não seria nem um pouco educado. Mas foi o que eu te falei antes, na ficção, cara, existem certas partes sombrias do leitor que ele esconde que um personagem pode tocar ali e ele se identificar.
Bom, aproveitando esse gancho que vocês falaram desses personagens mais filho da puta, assim, cara cretino, mas que a gente gosta, tem aquela coisa também que nem sempre o cara mais certinho é o que vai agradar. Que nem o lance lá, o exemplo do Super-Homem, do Capitão América. Realmente, se você for comparar eles com outros heróis, sempre o mais sarcástico vai atrair mais popularidade, tipo Homem de Ferro, Wolverine, por aí. Que são aqueles caras mais... não chegam a ser politicamente incorretos, mas não são aqueles caras certinhos, né? Aí entra naquela categoria de classificação dos personagens nos dois tipos. Essa parte da teoria eu vou deixar com você, Gleison, mas só pra introduzir aqui. São os lineares, né? E os redondos. São os mais complexos. Aqueles tons de cinza. Que é aquele cara que tu não sabe qual é a dele. Porra, esse cara é bom, ele é mau, ele é o meio termo, qual é que é a dele? E tem aquele outro certinho que você consegue prever todos os atos deles, assim. Acho que a diferença básica é essa, né? Mas... vocês podem aprofundar mais essa diferença? Qual é o mais fácil de trabalhar? Qual é o mais difícil? Qual que vocês têm maior preferência?
Foster, né, no seu clássico Aspectos do Romance, ele classifica os personagens em duas categorias, né? Os personagens planos, ou os personagens lineares, e os personagens redondos, né, ou também chamados de complexos. Você pode explicar pra gente qual que é a diferença entre os personagens planos e os personagens complexos, né? E qual tipo de personagem que você gosta mais de trabalhar, né? E qual que você acha mais interessante para a ficção moderna?
Cara, olha, eu não sei nem quem é Foster, mas eu vou tentar dar a minha opinião aqui. É o seguinte, é claro que pro público, um personagem com várias camadas, mais redondo, mais complexo, ele é muito mais interessante. Para o escritor, criar um personagem desse dá uma maior satisfação na hora de apresentar o trabalho, né, pro público. Agora, em termos de facilidade, é muito mais fácil criar um personagem plano, né? Porque ele não vai te dar tanto trabalho. Por exemplo, o Superman. Não que o Superman seja um personagem exatamente plano. Depende muito do escritor, né? Que tá na HQ. É. Mas assim, o Superman, cara, ele é bastante previsível, né? Porque ele foi criado para ser aquele modelo de virtude no qual os seres humanos poderiam se espelhar, né? O Superman é uma espécie de Jesus Cristo invulnerável a balas. Mas não necessariamente um personagem plano é ruim. Por exemplo, se você pegar o Homem-Aranha, o Peter Parker, qual é a personalidade do Homem-Aranha, Peter Parker? Pô, é aquele cara nerd que gosta de fazer piada durante os combates, é um cara com um senso de justiça muito aguçado, é muito honesto, o Peter Parker tem sempre conta pra pagar e não se aproveita de fama ou poderes pra poder facilitar isso. Numa primeira olhada, o Homem-Aranha parece que é um personagem plano. Ele é muito previsível. Dificilmente você vai ver o Homem-Aranha, por exemplo, matando alguém. Nem sei se ele já fez isso em alguma HQ, nem mesmo em história alternativa. É um bom personagem, mas ele não é muito redondo, ele não é muito complexo. Por exemplo, que é diferente do Batman. O Batman é bastante complexo. O Batman tem bastante camadas. Você vê que o Batman tá ali na beira do abismo, pronto pra cair a qualquer momento, como se ele tivesse... se ele tivesse, não. Ele tem uma natureza dupla, né? Como, por exemplo, o Demolidor. O Demolidor também tem essa dualidade interessante de ser um advogado durante o dia e um cara que chuta o balde e mete a porrada e espanca criminoso à noite. Sim. Então, assim, não necessariamente um personagem plano vai ser ruim ou até mais fácil de fazer. O Peter Parker é um personagem que não foi fácil de criar. Ele tanto deu certo que ele é popular até hoje. Ele continua sendo um dos carros-chefes da Marvel, tanto nos filmes quanto nas HQs. Por outro lado, os personagens complexos, eles apresentam o quê? o que pode se chamar aparentemente de inconsistência. Mas eu não chamaria de inconsistência, eu chamaria de contradição. Todo ser humano, por natureza, é contraditório. Todo mundo é hipócrita, todos nós defendemos certos pontos de vista. Dependendo da situação, esse ponto de vista muda, porque nós temos a tendência egoísta de nos favorecer. Então, um personagem contraditório, eu acho que ele toca mais fundo no leitor. Por exemplo, um personagem que eu chamaria de redondo complexo é o Walter White, de Breaking Bad. Extremamente complexo. E o grande legal é que, embora você não concorde com ele, você ache ele um cara monstruoso, de fato o Walter White é uma pessoa monstruosa, você consegue entender por que ele faz o que faz. E, assim, entre aspas, justificar aquelas barbaridades que ele faz. Então, assim, o personagem complexo, ele permite ao leitor um pouco da sua zona de conforto moral. É, principalmente, assim, em redes sociais, que as pessoas gostam muito de demonstrar virtude. Nossa, olha como eu sou legal e preocupado com aquele país em guerra que eu não sei nem onde fica no mapa. Então, esse tipo de personagem, ele tende a envolver mais o leitor, porque pega naquelas partes frágeis que a gente esconde da sociedade, né? Aqueles pensamentos sombrios, o que minha avó chamava de instinto pelvels. Eu prefiro os personagens, assim, redondos, complexos. É mais difícil de trabalhar. Cara, é insano escrever um personagem desse. Às vezes você fica puto que é matar ele na história.
Sim.
Mas eu acho que no final, a recompensa, tanto pro autor quanto pro leitor, é inestimável.
Sim, também fora o tempo que você leva pra que você possa criar esse tipo de personagem, assim. Não é algo que você cria da noite pro dia, sabe, assim. Tipo, dependendo do nível de complexidade do seu personagem, assim, pode levar, tipo, semanas, levar capítulos ou meses, até que você, tipo, consiga, de fato, compreendê-lo totalmente. E, às vezes, isso nem sempre acontece. Às vezes, assim, você mesmo que cria o personagem e tem tantas camadas e tantas contradições, como você falou, que nem mesmo você compreende aquilo. Ele é quase uma outra vida, assim, geralmente. Eu sempre procuro criar personagens que sejam mais redondos possíveis, assim. Eu não gosto muito de trabalhar com personagens planos. Eu acho eles chatos, assim. Eu evito ao máximo criar esse tipo de personagem. E mesmo quando eu crio personagens inicialmente planos, ao longo do texto, assim, eu tento ir dando camadas pra ele, para que ele perca essa definição, né, de plano, assim. Eu tento ir pra longe disso, sabe? Sempre mais pra o lado complexo. Dá um trabalho da porra de fazer isso, ainda mais quando você tem muitos personagens, que é o caso das crônicas, assim, que eu trabalho com vários personagens, estão em um bando de treta, tudo ao mesmo tempo, você conseguir ter esse controle sobre tantos, assim, ao mesmo tempo, né, a gente tem uns personagens complexos e cada um querendo uma coisa e etc. Não é algo fácil de se fazer, mas, assim, quando você para que o livro tá pronto, que você vê ali aquele produto ali, aquele resultado, assim, é que nem você falou, a satisfação, assim, o seu orgulho, cara, vai lá no céu, assim, mesmo que ele seja, sei lá, uma árvore, ou que ele seja um orc, um dragão, sei lá. Personagens, eles têm que ser humanos, independentemente de, ou seja, a sua raça, né? Não sei, ele pode ser tipo qualquer coisa, mas, assim, precisa ser humano para que ele ganhe vida própria. Ter essa compreensão, assim, mais ou menos, não muito aprofundada, mas, assim, ter essa compreensão de como que funciona o ser humano é muito importante para que você consiga criar personagens complexos, porque você consegue ter uma visão melhor de como funciona o bicho homem e colocar isso dentro do texto.
Assim, definindo a diferença, né? Basicamente, um personagem plano, ele tem uma motivação, um código de conduta, e dificilmente ele vai sair desse código de conduta para atingir a motivação dele, porque ele é plano, né? As coisas para ele são um pouco mais preto no branco. Agora, já o complexo não. Aí que vem um grande problema do personagem complexo para se trabalhar, é que, como o personagem plano, ele tem uma motivação. Só que o código de conduta dele, por ele ser um personagem mais tridimensional, com defeitos e qualidades, até onde pode distorcer, digamos assim, os códigos morais dele para chegar nesse objetivo? Vai depender muito da personalidade do personagem, etc. Em se tratando de literatura, nunca funciona muito bem você fazer virada de 360 graus no personagem, de 180 graus no personagem. Por exemplo, The Walking Dead, né? Apesar de ter se tornado esse novelão chato pra cacete, você vê ali um arco de profundidade muito nítida em personagens como o Rick e como o filho dele, o Carl. Você vê o Carl começando como um garotinho assustado. Aos pouquinhos, no decorrer das temporadas, dos episódios, você vai vendo que os roteiristas vão descamando ele devagarinho e você vê que o Carl, por exemplo, é um psicopata em potencial. O Walking Dead, nesse ponto, ele tem esse mérito de você forçar, digamos assim, entre aspas, uma mudança, não. Você forçar que esses demônios interiores dos personagens para reagir ao ambiente hostil onde eles estão. Mas você percebe que é uma mudança lenta e gradual, vai ocorrendo conforme aqueles personagens reagem aos acontecimentos. Não é uma coisa assim abrupta, sabe? Não é aquela coisa do personagem ser super legal e no final mata o vilão do nada. Até surpreendeu alguém, né, você fazer a coisa dessa forma. Se você pegar, por exemplo, um público um pouco mais exigente, um público cri-cri, eles vão detectar ali uma inconsistência, uma contradição. apesar dos personagens profundos terem contradições, essas contradições elas não podem ser abruptas. Você tem que estar dando indícios o tempo todo do leitor que existe alguma coisa ali abaixo da superfície querendo sair. O personagem plano, ele não sofre desse problema, né? Ele praticamente se escreve sozinho, porque você cria uma motivação um pouco mais simples, determina assim, um código moral do personagem com pouca flexibilidade e você segue reto. Como acontece com o Superman, com o Capitão América, ou até personagens vilões mesmo, né? Tipo o Dr. Destino, por exemplo. O Dr. Destino, eu acho ele visualmente incrível, eu acho que ele tem uma história maravilhosa, mas eu acho ele um personagem bastante plano, sabe? Aquela coisa de que, ah, meu Deus, vou dominar o mundo, minha mãe foi pro inferno e era feiticeira, sabe? Não faz muito sentido pra mim. E são poucos os vilões, assim, né, de quadrinhos que você, por exemplo, o Coringa, Coringa é um personagem extremamente complexo, entendeu? Apesar do Coringa ter uma motivação simples, que é basicamente perturbar o Batman, você vê que é um personagem complexo, né? Você não sabe o histórico dele, por que ele enlouqueceu, ele é um personagem difícil de prever, porque ele vai dar piada à ultra-violência, assim, de um segundo pro outro. O Magneto é um exemplo de um personagem complexo. O Magneto é um vilão tão bom, que dependendo da situação, você acha que ele tá certo. Se você analisar bem, né, o Xavier é um cara muito utópico, né, muito idealista, né? Ele acredita no ser humano, vão viver em paz, vão conseguir atingir essa paz. O Magneto é um cara mais pragmático, né, por ter sobrevivido ao Holocausto. Ele sabe que nós somos tribalistas e que a tendência é a galera cada vez mais se separar, se hostilizar. Então, muitas vezes, o Magneto utiliza métodos reprováveis para atingir um fim justo. Aí cabe ao leitor, né, decidir se os fins os meios ou não. É um caminho assim meio perigoso, meio sem volta. Mas voltando assim, basicamente isso. O personagem plano quase que se escreve sozinho, porque é um pouco mais simples em suas motivações e em seus códigos morais. Já o personagem redondo, né, devido à sua devido ao seu aspecto tridimensional, ele é mais um espelho para nós, né? E a gente tem que balancear muito esse lado negro com o lado bom, tentar achar um meio termo que não fique inverossímil pro leitor.
Sobre os personagens planos também, só pra ficar claro, eles não são necessariamente personagens ruins, assim, do ponto de vista criativo, tá? Se você pode ter, assim, ótimos personagens planos, personagens ótimos, excelentes, tipo, todo mundo pode gostar deles e tudo mais, só que eles são planos. Não que seja necessariamente uma falha, né, ou que seja um defeito. É porque ele é plano, é a própria característica dele. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Com os personagens complexos é a mesma coisa. Não é, tipo, necessariamente porque o personagem, que ele é redondo, né, que ele é complexo, que ele é um bom personagem. É mais difícil que aconteça. Mas, assim, pode ter casos também de que você tenha personagens que sejam complexos e que sejam ruins. Dependendo da sua execução, você pode criar um personagem que seja complexo e que seja fraco.
Um exemplo é o protagonista, quer dizer, entre aspas, protagonista de Lost, né, o Jack. O Jack é um personagem complexo. Ele é um personagem redondo. Mas ele é chato. Ele é muito chato. Então, assim, me interessa muito mais um personagem como o Locke, como o Sawyer, como o Said, do que o Jack, fica aquela masturbação lá com a Kate, sabe? Não fode, não sai de cima. Um personagem complexo que é chato.
Na outra ponta aqui, tem o Ned Stark, por exemplo. Na minha opinião, ele é um personagem super plano. E ele é um puta personagem. Tem aquele padrão moral elevado e, assim, você sabe que ele tem essa honra dele, que ele coloca essa honra dele acima de tudo. Ele acaba morrendo por causa disso. Toma spoiler, trouxa, caso não tenha visto a primeira temporada ainda. Mas...
Depois de um ano não é spoiler. Esse não viu, mandando,
já tem. Né? Então, assim, ele é tipo super plano para o lado bom e ele é um puta personagem. E na outra ponta, né, que é um personagem plano também, só que ele é totalmente ruim, é o Ramsay Bolton, né? Aquele bastardo lá e tal. Ele é outro personagem plano, que ele é mal e ele é mal e pronto, sabe? Ele não tem tanta justificativa pra ser mal. Ele é um puta personagem também, e é plano. Não necessariamente porque o personagem é plano, ele é ruim, e não necessariamente porque ele é complexo, ele é bom. Vai da sua execução.
Isso volta também um pouquinho naquela primeira questão que a gente falou da importância do personagem pra história, né? Porque nos dois casos, tanto um personagem plano quanto um redondo, ele pode ser muito importante pra história de várias formas. Por exemplo, se a gente tem um personagem redondo, a gente nunca vai saber 100% o que, que ele vai fazer, né? Pra que lado ele vai pender... Isso, se for bem trabalhado, pode tornar a história imprevisível. Pode fugir daquele final óbvio que a gente já espera de um personagem que seria linear. Mas só que, por outro lado também, assim, no meu ponto de vista, né, vocês podem discordar de mim depois, um personagem linear também poderia ter uma história imprevisível. Tomando como exemplo o Homem-Aranha de novo, que é todo certinho e tal, mas imagina que ele se depara com uma situação que desafia os princípios dele. Como é que ele vai contornar aquela situação de uma forma que ele não traia seus próprios princípios ideais? Então também já é uma coisa que pode ser trabalhada e vai surpreender de qualquer forma, entendeu? Eu acho que os dois tipos de personagem têm a sua importância também. Um motiva a trama e o outro é motivado pela trama.
Sim, até porque não dá pra você ter um livro com muitos personagens, não adianta, você vai ter que dar um holofote maior pra alguns. É muito difícil achar um equilíbrio perfeito assim quando você tem muitos personagens num livro. Nem todo personagem precisa ser também, sabe, ultra complexo, psicologicamente desafiador. Basta que ele cumpra a sua função na trama, né, pra fazer aquela história andar pra frente.
Gabriel, aproveitando esse gancho aqui, vou falar aqui um pouquinho do seu livro, né, O Deus dos Caídos, que saiu agora recentemente pela editora Suma das Letras. Por pura coincidência, ou não, eu acabei de ler o livro ontem, então assim, eu tô com uma história fresca na cabeça, e assim, basicamente, os seus três personagens, né, eles são cinzas, cada um à sua maneira, eles são bastante cinzas, assim, né, que no caso, os personagens cinzas seriam aqueles que nem são bons e que nem são ruins. Pela outra definição, eles estariam um pouco mais próximos aqui dos personagens complexos, né, dos personagens redondos. Poderia ser até uma outra definição para eles. E sobre esse processo de criar esses personagens e de desenvolver esses personagens, você acha que é mais trabalhoso? O que é legal de trabalhar? Você tipo, se sente motivado para ir para trabalhar com esse tipo de personagem, para criar esses personagens cinzas?
Mais trabalhoso com certeza é, mas também é mais satisfatório. Porque principalmente o público de fantasia e terror, ele é bastante exigente. Até porque a literatura fantástica, né, de algumas décadas pra cá, ela tá tomando esse caminho de, digamos assim, entre aspas, deixar a coisa mais realista e menos maniqueísta. Né? Como, por exemplo, O Senhor dos Anéis do Tolkien, vamos tacar pedra, tudo bem, mas é bem maniqueísta, entendeu? O mal ali... Sim, o mal e o bem ali é muito bem definido. O limite ali é muito claro. Você tem um Sauron, um Lorde, o nome do cara é o Senhor Escuro, sabe? O Lorde das Trevas clássico do RPG. Tem ali o Aragorn, né, que... Eu também concordo que ele é um personagem plano. O Aragorn é um herói clássico, né, cara? Da jornada do herói. Ele é relutante, tem, digamos assim...
Aquele passado misterioso.
Um peso que ele carrega. Mas se você analisar bem, ele não é cinza. Ele não é redondo. Ele é bem plano. O Aragorn é um personagem, assim, bem previsível, porque em nenhum momento da saga você fica realmente factível que ele pode ceder ao poder do anel, né? Eu, pelo menos, como leitor, não senti que aquela ameaça dele ceder ao poder do anel era real. Era mais um truque de trama do que uma ameaça de fato. Tá, voltando pro Deus dos Caídos. Então, assim, é complexo, cara. Dá muito mais trabalho você criar um personagem dessa forma, porque você tem que analisar o comportamento humano real. Você pega esse comportamento humano real e joga ele numa situação completamente absurda e fantasiosa. Como uma pessoa comum reagiria diante de algo sobrenatural? Como ficaria, por exemplo, as crenças espirituais de uma pessoa que descobre, por exemplo, que o demônio existe, que o inferno é real e que ele pode realmente ser torturado a vida inteira? Se a gente pegar, por exemplo, aqui na religião, né, no cristianismo, os cristãos, a grande maioria acredita no inferno, na existência de um mal como uma entidade que influencia o mundo físico. Mas eu, pelo menos como cristão, eu nunca tive uma crença absoluta nisso, sabe? Sempre fica aquela dúvida. Pô, será que realmente existe um paraíso? Será que realmente existe um inferno? São dúvidas assim que eu acho que toda pessoa religiosa já passou, todo líder religioso provavelmente passa. Então, eu tenho que começar a pensar em pegar essa pessoa real e jogá-la numa situação extraordinária. Como alguém reagiria diante disso? Saber que o inferno é real. E trabalhar em cima dessa possibilidade. Isso, por um lado, é bom, é libertador, porque como é uma situação inusitada, sem respaldo na realidade, você pode viajar na maionese. Mas você tem que encontrar um equilíbrio muito tênue para isso não se desconectar muito do mundo real. Porque afinal, por exemplo, o Júlio Cipriano, ele existe no Rio de Janeiro, né? No universo do livro. Ele existe no Rio de Janeiro. A Júlia existe no Rio de Janeiro. Estão em lugares reais, que frequentam os mesmos lugares que os leitores cariocas frequentam. Então eu tenho que ter esse cuidado de não extrapolar demais essa reação humana dentro de um contexto fantástico. Se você pegar, por exemplo, Deus dos Caídos, se você retirar todos os elementos sobrenaturais, ele é basicamente um romance policial. Estruturalmente, ele é um romance policial. Né? São dois investigadores caçando serial killer. A inspiração do livro foi aquele filme Seven, do David Fincher. Não sei se vocês já assistiram. É um filme com Morgan Freeman, Brad Pitt, sobre um serial killer que mata, baseado nos sete pecados capitais. O filme tem várias referências à Divina Comédia, Paraíso Perdido, John Milton e outros livros assim. a estética do livro, ela tem muito de Seven, assim, no sentido de ser tudo muito em tom de cinza, pastel, tá sempre chovendo, tem muito cheiro de lixo, de esgoto na história. E pegar esses elementos policiais clássicos, né, pra poder até expandir o público do romance, pegar também o pessoal que gosta de suspense e mistério, inserir os elementos clássicos da fantasia urbana, mas adaptando esses elementos clássicos para a realidade brasileira e dando uma estética mais condizente com a proposta. Tanto que, assim, no romance ele tem muito visuais mais estereotipados das criaturas, tipo gárgula, né? Por exemplo, gárgula na literatura fantástica, de uma maneira geral, é aquela entidade, né, que de dia vira pedra, fica no topo de um castelo gótico, e à noite vira carne e sai voando por aí e fica guarnecendo o castelo. Bom, no Rio de Janeiro nós não temos, né, uma tradição gótica. Nós não temos, assim, aquela arquitetura medieval europeia. Não faria sentido colocar um gárgula nesses moldes. Então, tentei adaptar a realidade brasileira. Falei, pô, vou fazer um gárgula de concreto, com umas tranças afro, assim, feitas de vergalhão, e o cara vai ter o corpo todo pichado, como se fossem tatuagens e tal. Então, assim, eu acho importante, nesse momento da literatura fantástica, a gente tentar criar esses personagens, né? Pegar as motivações do brasileiro, sabe? Da nossa cultura, da realidade que a gente vive, e tentar mesclar ao que já está estabelecido no imaginário comum do pessoal que consome esse tipo de ficção. Geralmente eu faço o seguinte: eu pego como exemplo um personagem que eu gosto, um personagem que eu acho que comprovadamente já funcionou na ficção, seja essa mídia escrita ou visual, e vou adicionando à personalidade dele traços de caráter de pessoas que eu conheço, ou de pessoas que eu vi falando na rua, ou pessoas que eu já esbarrei. Vou, digamos assim, regando esse jardim. O personagem tem que ter uma coluna vertebral. Por exemplo, o Júlio Cipriano é um exorcista debochado, trabalha para a Igreja Católica porque que gosta de travestis, trabalha para a Igreja Católica porque é um santo católico voluntário, graças ao antepassado dele. Essa é a coluna vertebral do Cipriano. A partir daí eu vou jogando elementos de personalidade e vou vendo o que funciona, né? Se uma determinada característica que eu pego de uma pessoa que eu conheço, por exemplo, eu jogo no Cipriano e eu vejo que não funciona, que dá muita contradição, eu descarto ou tento adaptar, tento atenuar aquele defeito ou aquela virtude e vou adaptando conforme a história vai se desenvolvendo. Claro que uma vez que o livro está escrito, você tem que fazer aquele pente fino para saber se todas as atitudes do personagem, todos os diálogos do personagem estão condizentes com a proposta original dele. O Cipriano é um cara muito desbocado e fala muita gíria. Então, eu não posso simplesmente chegar no meio do livro e botar um monólogo shakespeariano na boca do cara. O Narciso, o Gárgula, tem aquele jeito da periferia, carioca, malandrão, sabe? É outra coisa, não posso fazer isso. Então, eu vou tentando aparar as arestas, cara. Conforme a história avança, né? Eu não faço, por exemplo, como Stephen King, que tenta e simplesmente escreve. Eu tenho uma escaleta, né? Eu faço um pequeno esboço, coisa de uma ou duas linhas de cada capítulo, do começo ao fim do livro. Aí sim eu começo a escrever o romance. Claro que, durante esse percurso, a história vai mudando, né? Você tem ideias novas, você acrescenta, tem coisas que você corta. Deus dos Caídos, por exemplo, o manuscrito original tinha mais ou menos quase 600 páginas. Eu cortei 5 personagens, cortei 30 capítulos, fui tentando cortar tudo aquilo que, na minha opinião e da editora, não acrescentava muito à história. Por mais que tivessem cenas legais, personagens interessantes, olhando assim com um olhar mais frio e crítico, né, mercadológico, eu vi que aqueles personagens ali, eles não eram essenciais para a história funcionar. Então fui cortando e guardei alguns desses personagens para usar em possíveis continuações ou em outros romances que vão vir. E muita coisa também sai no improviso, sabe? Às vezes você tá sentado ali escrevendo sobre o ponto de vista do personagem, você meio que entra na vibe, né, de como funciona a cabeça daquele personagem e sai muita coisa naturalmente. Frases, uma linha de pensamento que normalmente não é sua, você como autor, aí você tenta se colocar no lugar. Pô, como eu agiria nessa situação? O que que eu pensaria nessa situação se eu fosse, por exemplo, um político corrupto, um serial killer? Uma das coisas que as pessoas que eu pelo menos vejo em bons vilões é que um bom vilão nunca acha que ele tá errado. Ele nunca acha que o que ele tá fazendo é errado, que ele sempre cria na cabeça psicótica dele razões morais que justificam suas atitudes. Você pegar, por exemplo, o Torquemada, o Samael do Dedos Caídos, existe uma lógica. Na cabeça maluca, extremista e maluca dos personagens, existe uma lógica no que eles estão fazendo, no que eles pensam, na maneira como eles agem. E na cabeça deles, o que eles estão fazendo é algo bom, é algo justo para a raça humana.
Por mais escroto que seja, né? Assim, pode ser algo absolutamente escroto para o próprio personagem em si, ele vai ter essa sensação, essa impressão de que ele está de fato fazendo bem.
O autor tem que se desprender desse ponto, né, para a ficção dele funcionar. Por exemplo, o livro O Escravo de Capela, do Marcos de Brito, né? um dos personagens é um senhor de escravos, extremamente cruel, e ele, como autor, ele tem que entrar na cabeça daquele cara, tem que tentar pensar como ele pensaria e justificar, e às vezes isso faz você mergulhar nos pensamentos muito ruins, mas esses pensamentos não são do autor, aquilo ali não expressa uma opinião, como infelizmente eu tenho visto muito em redes sociais, as pessoas querendo tacar fogueira em autor por causa de determinado personagem, sabe? Estão parecendo aquelas tiazinhas que via...
É, cara, isso é foda.
A tia do ator que fazia o vilão da novela na rua, entendeu? É muito ridículo ver isso em 2018, sabe? Na era da informação, a gente tem acesso a tanto conhecimento, as pessoas ainda terem esse tipo de reação. Uma coisa é o discurso do autor. Você quer saber o que o autor pensa sobre determinado assunto? Pesquisa as opiniões dele. Ou pergunta pra ele. Não tenta tirar conclusões baseado na ficção que ele escreve. Eu acho isso muito bizarro. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho lamentável que, inclusive, já tenha visto escritores apoiando esse tipo de postura sem se dar conta que um dia a cobra que ele está criando pode morder ele.
Não, isso meio que acontece muito, assim. Essa separação entre o que é o autor e o que é o personagem tem que ficar claro também, porque, assim, geralmente o autor, quando ele trabalha vários personagens e vários pontos de vista, inevitavelmente ele acaba tendo que entrar na mente desses personagens, né, e tem que passar para o texto, para o leitor, o que esse personagem vê, o que esse personagem sente, como que ele vê o mundo, né, e tudo isso. E, tipo, geralmente, assim, às vezes você pode ter, sei lá, um personagem que seja, tipo, racista, ou que seja machista, pedófilo, qualquer coisa assim, mas não necessariamente é que o autor apoia aquele tipo de coisa, sabe? Tem muito, muito leitor mimimi que não consegue ver essa diferenciação. E claro também que eu não tô falando que tem ó, autores também que não tem pensamentos perturbados por aí e que usam da ficção pra poder explorar essa mente perturbada, né? Não é isso aqui que a gente tá falando. O próprio Rafael Montes, por exemplo, ele é um excelente exemplo disso. Ele, assim, ele cria personagens absolutamente perturbados e não necessariamente é ele, sabe? O próprio Rafael.
Ele é um cara bem tranquilo, né? A gente vê assim nas redes sociais, era um cara bem tranquilo, bem de boa, bem pacato. Ele não é treteiro que nem eu.
Ô, Gleison. Nunca te acusaram de ficar crucificando as pessoas e tacando fogo, não? Na rua, alguma coisa assim. Ah, é você que gosta de crucificar as pessoas e tacar fogo, né? Bom, então, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa aqui. Foi uma discussão muito interessante sobre como criar um personagem, os tipos e qual a importância deles para a história. E agora, abrir espaço aqui para o nosso convidado, principalmente, falar alguma coisa. Pode falar do livro dele, do seu trabalho, fazer um merchan aí. Ou falar o que você quiser, pode xingar a gente, tem nada não.
Não, primeiramente eu gostaria de agradecer os senhores... excelentes anfitriões, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar divulgando meu trabalho. E eu falo isso assim, sem querer fazer média, porque realmente, como a literatura no Brasil ainda é uma coisa assim, muito de nicho dentro da população, toda e qualquer mídia e forma de divulgação é muito bem-vinda. Para quem não me conhece, tá, eu sou o Gabriel Tennyson, escritor da Editora Suma, do Grupo Editorial Companhia das Letras. Estou aí lançando no mercado o romance Deuses Caídos, que é uma fantasia urbana ambientada no Rio de Janeiro, com fortes influências de Constantine, Hellboy, Seven. Para quem curte uma estética estilo Silent Hill, Clive Barker provavelmente vai se identificar com romance. Fora isso, eu fico publicando crônicas de humor no Facebook. Quem quiser me adiciona lá, Gabriel Tennyson, só vê lá a foto da pobreza no perfil. Entendeu? A gente segue junto. Muito obrigado aí, novamente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes. E me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, me sigam no Facebook e me sigam no meu Twitter lá que está fossilizado.
Tudo que a gente comentou aqui, resenhas que tem no site, alguma coisa assim, tem crítica de Breaking Bad, resenha de alguns livros que a gente citou aqui, vai estar tudo no post. Todas as formas de contato com o Gabriel vão estar aí no post também. E as nossas próprias redes sociais, que por favor não deixem de seguir, né?
Importantíssimo, né?
Pois é. E para finalizar, se vocês gostaram das músicas que vocês estão ouvindo agora ao fundo do nosso programa, tanto a abertura, que se chama Overcome, e o encerramento, que é Beyond Life, foram compostas pela banda Earth of Chaos, que eles gentilmente cederam as músicas pra gente usar. A gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem o álbum deles no Spotify, que já tá disponível. É um som muito bacana, é uma banda nacional, faz um som muito maneiro, e a gente só tem que agradecer os caras por ter liberado as músicas pra gente. E vamos lá conhecer essa banda, que é show de bola.
Só um outro recado aqui. Galera, que a gente faz aqui, né, que estamos tentando fazer, tanto eu quanto o Moza, quanto os nossos convidados e tudo mais, assim, é algo, um trabalho totalmente filantrópico, assim, a gente faz de ajudar e de alguma forma tentar contribuir para a literatura de alguma forma. Então, caso você já tenha chegado até aqui, então dá aquela compartilhada pra gente, ajuda bastante também. Vamos ajudar a dar esse up na literatura brasileira aí, né? E principalmente de ficção, que é algo tão pequeno, né? Então, caso vocês possam dar aquela ajuda aí, né? Tipo, compartilhando, indicando pros amigos, ajuda demais a gente. Beleza? Valeu.
Boa, garoto. Aprendeu direitinho. Falou, valeu, pessoal. Até a próxima.
Pior que tu falou bem pra porra, tá até difícil de comentar, sem ser, não, é isso aí.
Não chegam a ser politicamente incorretos, mas não são aqueles caras certinhos, né? E aí, entra naquelas categorias... Eita, que porra foi essa?
Cara, não sei, né? Foi inesperado.
Foi aqui, não.
Foi aqui. Eu já tô botando um mudo aqui, mas esse não deu pra evitar, não. Essa parte que você edita, calma aí que eu vou formular esse argumento melhor aqui, peraí.
Já era, filhão. Tô zoando, vai lá.